Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas e a todos que nos ouvem. Primeiro, também quero aproveitar aqui para me unir ao que disse o sargento Lima e o deputado Carlos sobre a necessidade sobre a importância de voltar, da volta ao funcionamento desses setores importantes da sociedade catarinense. Eu acho que concordo aqui com o deputado Carlos, no início, quando ninguém sabia, ninguém conhecia a doença, realmente ninguém sabia o que fazer, cada um fazia do seu jeito e a gente viveu uma pandemia administrativa no Brasil, no mundo, né? Não só no Brasil. Mas, aos poucos, eu acho que as coisas foram se clareando e a gente teve, eu acho que a gente teve aqui em Santa Catarina a possibilidade, a condição, justamente em função da manutenção da arrecadação e, inclusive, de um incremento na arrecadação aqui de Santa Catarina, a condição de, no caso de não permitir a abertura, de se oferecer crédito para as empresas. Se o Estado não permite que abra, então oferece condições para que essas empresas não quebrem, né? E aí a gente pode dizer, o Estado ofereceu 50 milhões. O que são 50 milhões pelo BADESC? Não é nada. Né, para a quantidade de empresas que a gente tem em Santa Catarina, e de todos os setores, as escolas privadas, todas quebrando, principalmente as de ensino da educação infantil, quebrando, porque não tem nenhuma linha de crédito disponível para essas escolas, que é o mínimo que o Estado tem que fazer. Se não tem condições de manter aberta, se entende, eu não concordo, mas se entende que não, tem que ficar fechada ainda, porque ainda não tem condições sanitárias, enfim, de segurança sanitária, então oferece crédito para que essas empresas possam se manter abertas até o ano que vem, ou até que, então, se estabeleça que, sim, agora dá para abrir com segurança. Então, oferece crédito para essas empresas. São pequenas empresas que movimentam a economia de Santa Catarina e que, no ano que vem, como já foi falado aqui por todos os deputados, eu acho, nós vamos ter uma defasagem aí de... em condições normais, nós temos 10 mil vagas, a defasagem de 10 mil vagas em creches, em espaço de educação infantil. Imagino que vai ser no ano que vem. Onde é que vão essas crianças? Para a estrutura pública, que já não tem condições de atender? Como é que vai funcionar isso? Então, eu acho que, se não tem uma solução, encontra outra. Né? Se entende que não pode, então oferece condições de crédito para que essas escolas possam funcionar, se manter funcionando minimamente para continuar atendendo essa demanda importante da sociedade. E, com relação também à abertura das empresas de eventos, como disse também o deputado Fabiano, a gente recebe diariamente pedidos de socorro, na verdade, né? Não é nem pedido de apoio, é socorro mesmo, porque as empresas estão quebrando e a maioria já está quebrada, né? E não tem perspectiva de abrir. Então, acho que é uma discussão muito importante e que, efetivamente, o Estado tem que pensar com muito carinho e com muita responsabilidade, porque é isso que as pessoas pedem. E a outra questão que eu queria falar aqui, ontem nós tivemos uma reunião da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência.
Deputada Marlene, concede uma parte, por favor.
Sim, com certeza.
Deputada, quero fazer coro aqui com as colocações de Vossa Excelência, deputado Fabiano, deputado Lima. O Estado pode, sim, construir protocolos de segurança. Hoje nós estamos já indo para 8 meses de convivência com essa situação. Hoje nós temos no Estado mais de 1.500 leitos de UTI, a nossa taxa de ocupação é 59%, mas, na verdade, não é essa a taxa de ocupação da COVID. A taxa de ocupação da COVID, nós temos, se não me engano, em torno de 200 leitos ocupados pela COVID. Então, isso dá 15%, nem isso, para a COVID. Então, hoje, o nosso sistema de saúde está com uma grande folga, né, com um trabalho bem feito aí nesse período. Então, eu vejo que o Estado tem que construir esses protocolos, tanto para os eventos, quanto para... Nosso Estado é um Estado turístico, né? Então, nós precisamos construir esses protocolos para os eventos e também com relação às escolas públicas, particulares. A regra hoje não é mais o isolamento. A regra hoje é a convivência responsável. Responsável com o distanciamento. Embora que a questão do distanciamento é algo que deve ser adaptado a cada tipo de atividade. Né? Um distanciamento num evento, por exemplo, se uma pessoa ficar aqui na lateral, sem falar e só ouvindo, de repente não precisa tanto distanciamento. Mas a pessoa da frente, por exemplo, que pode ter um contato, enfim. Mas isso, para isso, os técnicos da Secretaria de Saúde podem construir esses protocolos que não podem ser padrão para todas as atividades. Como é o caso da indústria, que tem protocolos distintos e tal, o setor de eventos. Então, eu creio que o Estado pode construir esses protocolos para as escolas e também para as escolas se dá a oportunidade de fazer algo híbrido, como nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa. Nós fazemos uma sessão híbrida e, diga-se de passagem, a Assembleia Legislativa não parou na pandemia. Não parou, nós não paramos, nós nos adaptamos. Então, eu creio que nós temos que acreditar na inteligência das pessoas, na responsabilidade das pessoas e criar esses protocolos, tanto para escolas públicas quanto para o setor de eventos que ainda não foi liberado, uma parte já foi liberado. Então, eu creio que essa responsabilidade o Estado tem e as pessoas já estão conscientes. A nossa visão hoje não é mais aquela visão de março, abril, que nós nem sabíamos com o que estávamos lidando. Hoje, eu creio que todo cidadão bem informado sabe, como diz o pessoal do interior, sabe se defender, sabe se cuidar. Então, com todos os protocolos, com todas as regras, com todas as regras sanitárias, mas eu creio também, deputado, que é hora da gente trabalhar não mais o isolamento, mas a convivência responsável, cumprindo todos os protocolos, para que nós possamos viver esse novo normal e não discriminar um ou dois ou três setores que vão ficando para trás. E quando, além dessa questão do retorno, também linhas de crédito, também facilidade de acesso para que essas empresas não quebrem, para que esses profissionais, essas escolas continuem operando, trabalhando. Parabéns pelas vossas colocações.
Muito obrigada, deputado.
Deputada Marlene, depois eu queria me pronunciar também, se desse um
pode,
minutinho.
Já está concedido.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia, deputados e deputadas. Eu estava ouvindo atentamente. Na realidade, o Centro de Operações de Emergência em Saúde em Santa Catarina, ele tem se reunido e tem procurado fazer para cada atividade em especial todo um protocolo para avaliação de risco. Existe uma matriz de risco que é conforme o número de casos que vão acontecendo e o número de leitos de UTI que vão sendo tomadas. Então, esse estudo não é feito politicamente, esse estudo é feito criteriosamente por pessoas ligadas à Universidade Federal, à Defesa Civil e à Saúde. E eu tenho a dizer para vocês que talvez alguns não façam questão de não entender, mas Santa Catarina é o melhor estado com o menor índice de mortalidade que tem no país e o índice de letalidade também, demonstrando uma eficiência quando trata as pessoas que procuram em estágio avançado da doença e que se salvam. Então, dizer que nada está sendo feito, eu não concordo com isso. O que não dá para a gente botar na cabeça é como é que a educação infantil vai fazer um isolamento responsável. Crianças de 0 a 4 anos, controla essas pessoas, faz isolamento. Como é que vai fazer? Atendimento misto de professora de educação infantil em casa? Como é que faz? Me explica. Ele não tem a possibilidade de eu fazer via computador o que a mãe tem que fazer em casa de 0 a 4 anos. Então, tem situações específicas que só mesmo com muito critério, muito cuidado e muita seriedade para fazer. O que não se quer é a volta do grau de contaminação que houve em alguns países da Europa que tiveram que voltar a fechar. Eu fui um dos que advoguei pela abertura progressiva da educação infantil. Eu fui abordado aqui em Jaraguá, em outros locais, por vários deles em várias instituições. E também solicitei, na questão da Secretaria da Fazenda, essas linhas de crédito para que eles se mantivessem. Tem escola aqui de educação infantil que tem 100 funcionários. Imagina quanto que é a folha de pagamento. Mas tem alguns impedimentos que a ciência tem que nos orientar. Se não tiver a ciência e determinados parâmetros, aí vira casa de ninguém. Então, numa pandemia, todo mundo perde. Tudo perde. É, agora, a gente tem que saber como perder menos. Quando, e a gente está falando em vida das pessoas. Então, quando se exagera dizendo que só tem idiota lá no COIS, de uma maneira polida e tudo, eu não concordo com isso aí. Tem gente competente dando a vida nesses últimos meses, 24 horas por dia ou mais até, envelhecendo, adoecendo, né, para tentar acertar o mais e fazer o melhor possível. Portanto, né, coisas em especial, manda para o COIS, faz um e-mail para o COIS e diz qual é a sua proposta, qual é a dificuldade. Existem canais de conversação. Agora, chamar todo mundo de incompetente não bate com o índice que vai lá para o Ministério da Saúde, que o ministro disse, o que vocês estão fazendo em Santa Catarina? Que tá morrendo pouca gente e que o índice de contaminação é muito menor do que no resto do país. Então, assim, né, vamos ponderar as coisas.
Me concede uma parte, deputado?
Claro, claro. Desculpa eu tomar tempo demais.
Sem problema, deputado Vicente. É que o meu tempo está acabando.
Ah, desculpa, o tempo é teu.
Não, muito obrigada. Eu acho que acho que as suas considerações são muito importantes. Eu acho que ninguém discute aqui a responsabilidade, o comprometimento das pessoas que estão trabalhando tanto no COIS, na área da saúde, mesmo na área da Secretaria da Fazenda, enfim, os técnicos são todos profissionais extremamente responsáveis. Mas o meu questionamento, acima de tudo, é que se ofereça condições, linhas de crédito para essas pessoas e para essas empresas. Mas esse assunto a gente já discutiu aqui. Eu queria aproveitar o final do meu tempo, inclusive tem a ver com Vossa Excelência também, que ontem nós tivemos na nossa reunião da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência, uma discussão muito importante e relevante sobre a semana inclusiva, que foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho, em parceria com a Escola do Legislativo, com a Assembleia Legislativa, com mais outras 30 instituições e com muitas empresas da iniciativa privada. E eu quero aqui parabenizar os organizadores, especialmente o Dr. Piero e a doutora Luciana, e também o deputado Vicente na condução aí da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque foi uma semana extremamente importante, principalmente porque ela foi a primeira, pela primeira vez essa semana inclusiva foi feita de forma virtual, como tantas outras, obviamente, atividades que nesse momento tiveram que ser feitas de forma virtual, e exigiram dos organizadores uma criatividade muito grande, e ao final foi extremamente positivo, o resultado foi extremamente positivo. E eu queria ressaltar aqui as visualizações que o site dessa semana inclusiva teve. Foram mais de 270 mil visualizações, quase 300 mil visualizações. E essas visualizações são de empresas, de instituições que fiscalizam, que apoiam e que são parceiras desse projeto, mas principalmente de pessoas e de empresas que querem abrir espaços e que precisam de profissionais que queiram trabalhar nessas empresas, pessoas com algum tipo de deficiência e pessoas qualificadas e que querem, que precisam de trabalho e que buscam esses espaços. E aí essa semana inclusiva permite isso. É que a união das duas pontas, de quem tem o trabalho a oferecer e das pessoas que precisam desse trabalho. Então, quero aqui, não poderia deixar de parabenizar os organizadores, né, na pessoa da doutora Luciana e do doutor Piero, por essa semana importante, visando a inclusão das pessoas que têm algum tipo de deficiência e que precisam e que merecem participar do mercado de trabalho. Muito obrigada.